você vai ouvir agora é só uma faísca da Poema Church.
Venha renovando, Senhor Jesus, esse nascimento nos corações que o Senhor já nasceu. E nós pedimos nessa manhã, pelo poder do sangue de Jesus, opera em nós, Senhor Jesus. Opera em nós, segundo a Tua vontade, o Teu desejo. Segundo o propósito que o Senhor estabeleceu aqui na terra, debaixo da terra e acima da terra, Pai. Nós estamos vulneráveis ao Teu Espírito nessa manhã, desejosos por uma transformação ainda mais impactante, ainda maior. Nós pedimos que venha sobre nós com esse poderoso Natal. Em nome de Jesus nós te suplicamos. Aleluia. Aleluia. Pode se assentar, querido. Queridos, essa data, ela não seria legal para um religioso. Eu vejo quantas pessoas acabam falando contra o Natal e na sua religiosidade, dizendo que Jesus não nasceu nesse dia. Mas eu já penso em Romanos capítulo 14, que fala, alguns acham que guardam um dia só, outros acham que pode guardar vários dias. O importante é um não criticar o outro. Então, se Jesus continua nascendo em alguém que não comemora o Natal, aleluia, ele faz uma boa coisa. Mas eu quero te dizer que nós que somos livres em Cristo Jesus, nós podemos celebrá-los em todos os dias, em todos os lugares, a qualquer hora, amém? Graças a Deus por isso. E, amados, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho dessa essência, desse entendimento. Então a Bíblia diz em João, no capítulo 3, logo depois de um dos versos mais famosos do mundo, João 3,16 é um dos mais famosos, mas o 17 fala por que Jesus entregou a vida por nós. Então o verso 17 diz assim: pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Versículo 18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho de Deus, nós estamos condenados, mas se cremos no nome do Filho de Deus, então não estamos condenados. Então, queridos, eu gostaria que você entendesse, quando Deus fez o Éden, ele plantou o homem se relacionava. Não precisava que Jesus viesse nascer, muito menos que ele viesse morrer. O homem estava junto de Deus, ele falava com Deus, ele era amigo de Deus, ele governava a terra segundo a vontade de Deus. Mas um dia o homem pecou. E quando o homem pecou, Deus começou um processo de restauração. O homem peca, Deus mata um cordeiro, veste o homem com a pele do cordeiro, o sangue apontava para o sangue de Cristo derramado, as vestes apontavam para Jesus Cristo nos revestindo. Então começa um processo. Como eu sei o que é certo, como eu sei o que é errado? Não tem como eu saber. Então por isso existe lei, por isso existe constituição, por isso existe justiça, por isso existe o direito. Então Deus instituiu a lei, e a lei ele começou com os 10 mandamentos. Amar a Deus de todo o seu coração, e depois foi vindo os mandamentos com promessa, os mandamentos que não podia ser feito. E quando está estabelecido a lei, você toma um choque. A lei não é poderosa para me salvar. A lei é poderosa só para me dizer o que é pecado e o que não é pecado. Então, querido, a lei da Bíblia, a lei de Deus, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles falam muito sobre a lei de Deus. E de verdade, se você olhar para essa lei e tentar praticá-la, você jamais vai conseguir. Ninguém consegue a prática total da lei. Alguém consegue praticar isso ou aquilo. E você vê nos dias de hoje, eu e você às vezes nos orgulhamos. Talvez você nunca fumou nada, e você olha para alguém que está viciado em maconha e diz, ele tem que criar vergonha na cara. Talvez você nunca adulterou, mas você olha para alguém que tem fraqueza, sabe, com sexualidade. Então você olha e fala, safado, não devia fazer isso. Então nós, que por um lado somos estruturados em alguma parte da lei, por outro lado, nós não somos nada e dependemos da misericórdia de Deus. Então a verdade é que todo mundo que está aqui, começando por mim, todos nós somos pecadores, todos nós vamos falhar. Todos nós, se nos orgulharmos de estar praticando uma coisa boa, daqui a pouco a gente tropeça e cai. Eu me lembro dos dias que eu preguei isso, tinha um bêbado no fundo da igreja, depois ele veio e falou, ô desgraçado, eu pensei que você era santo, se o pastor não é santo, então eu vou embora, encher a cara. Falei, então vai com o diabo, não tinha como falar, vai com Deus. Mas às vezes as pessoas elas não querem pensar que Jesus veio na terra como o menino que a Maria falou. Jesus não veio na terra como o Cristo, ele veio como Jesus. E Jesus era como José, Jesus era como Maria, Jesus era como Leandro, Jesus era como eu e você. E ele vindo como esse menino, ele enfrentou todo o cumprimento da lei em si mesmo, sem pecar. Pela fé ele fez isso, pela fé, se a Bíblia diz para não viver deturpação, eu não vou viver deturpação. Se a vontade do meu pai é que não roube, eu não vou roubar. Se a vontade do meu pai é que eu obedeça o meu pai e minha mãe aqui da terra, então eu vou obedecer. A vontade do meu pai é que eu ame o próximo, então eu vou amar. Então em Cristo, Jesus, foi se cumprindo toda a lei. Então de repente, na lei tinha uma coisa que era a condenação: aquele que pecar, esse morrerá. Então quando Jesus morre pelo meu e pelo seu pecado, o que eles foram constatar a hora que ele desce lá no lugar onde ficavam os mortos? Que ele não pecou. E se ele não pecou, ele não podia morrer. A morte só tem poder sobre quem peca, ou seja, todos nós. Mas ele não pecou, então a morte não pôde vencê-lo. A lei se cumpriu em Jesus. E ali ele decretou, ainda que ninguém consiga viver a lei, aquele que crê em mim viverá. Então é pela fé em Jesus Cristo que você tem a salvação. Então esse versículo 18 diz, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Eu vejo muito crente falando, eu sou contra a pena de morte. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, Deus é a favor da pena de morte. Se você está em Jesus, a lei da vida está sobre você. Se você está sem ele, a pena de morte já está. Não existe salvação na meritocracia, não existe salvação por obras, não existe salvação pela prática de boas coisas, porque no final, se você se orgulhar das boas coisas, você pode estar pecando por isso. O Timothy Keller, ele é dono de uma frase muito polêmica: os meus pecados me afastam menos de Deus do que as minhas obras de justiça. Quando você pratica obras incríveis e ela te traz algum orgulho, você já está afastado de Deus. E uma verdade é que quando tropeçamos com esse coração de crer em Jesus que nós temos, então nós já queremos voltar para Ele instantaneamente. Mas tem algum dia que eu e você, por sermos cristãos, nós sentimos que somos melhores que o mundo. Você sabe que o pecado de Israel foi, depois de virar povo de Deus, eles se sentiram objeto da glória de Deus. Quantos crentes se sentem os intocáveis? Quantas pessoas estão orando, e porque você ora, você se santificou, e porque você se santificou, você tem uma boa conduta, e porque você tem uma boa conduta, você olha para as demais pessoas e trata eles como meros pecadores. Então as suas obras de justiça acabaram de te afastar de Jesus. Seria tão lindo se a gente conseguisse ser santo e no final de toda essa santidade e separação a gente falasse, Deus, se não é a sua graça e sua misericórdia, eu não seria nada nem ninguém. Querido, é tão bom Deus poder dar conquistas nas suas mãos e você não mudar o seu comportamento. Seria tão bom não ser só um pobrinho humilde, mas ser um rico muito humilde. Seria muito bom não ser só alguém que ninguém conhece humilde, mas alguém muito conhecido e humilde. Seria tão bom ser alguém muito forte e humilde. Seria tão bom ser alguém que conquistou as coisas que todo mundo cobiça e no final você fala, eu trato isso como esterco diante da graça de Deus que veio sobre mim. O apóstolo Paulo fez isso. Então, queridos, a promessa já começa em versículos clássicos, proféticos do Antigo Testamento. Quem não conhece Isaías 9, verso 6, Um menino nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Versículo 7, seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará que isso aconteça. Um menino nasceu, um filho foi nos dado. Foi menininho mesmo. Menininho que talvez soltava leitinho depois que mamava na sua mamãe. Talvez tenha gente tão santarrão que jamais pôde imaginar que Jesus mamou em Maria. Talvez alguém nunca pôde imaginar um Jesus tomando banho. E Jesus pregando de maneira tão comum como ele pregava, tão simples como ele pregava. Você pode crer que ele teve uma conduta muito tranquila, e por mais que ela fosse sobrenatural, ela era bastante natural. Outro verso clássico que prometia a vinda desse menino é o próprio Isaías 7,14. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, uma virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e seu nome será Emanuel. Repete comigo, Emanuel. Emanuel significa Deus dentro do homem. Deus dentro de mim, Deus dentro de você, Deus conosco, Deus em nós. Esse menino nasce de uma virgem. Gente, essa promessa estava lá para os grandes e maiores teólogos da história, os escribas, os fariseus, todos eles tinham acesso a estudar isso. Quando Jesus nasce, eles começam, Jesus não pode nascer em Redenção da Serra, não é cidade para Jesus nascer, não pode nascer em Tremembé. Jesus não pode nascer aqui em São Francisco Xavier, não pode nascer em Catuçaba. Jesus não pode nascer em São Luís do Paraitinga. Jesus tem que nascer em Curitiba, Floripa, Rio de Janeiro. Jesus tem que nascer em São Paulo, capital. Afinal, né, com todo o que São Paulo está movimentando, é um dos maiores centros desse país, talvez um dos maiores da América Latina, um dos maiores do mundo. Jesus devia ser paulistano, ele devia falar, não entendo. Jesus devia nascer lá. O sinal foi dado, a virgem deu a luz. O interessante é que até a virgem, quando recebeu a promessa, ela disse, não vai dar, eu sou virgem. A Bíblia já dizia que uma virgem ia engravidar, e a própria virgem falou, eu não sei se vai rolar, eu sou virgem. Isso significa que Deus não opera na sua habilidade. Solte sua habilidade nesse Natal, solte aquilo que você mais se orgulha. Deus não opera na sua força, Deus não opera no que você tem de melhor, Deus opera em cima da vontade dEle. Ele declarou, é como uma virgem, mas como? Até hoje a ciência está tentando explicar como. Problema de Deus, problema de Deus, irmão. Se Ele resolveu até me usar, mas como? Ele está usando você, como? É problema dEle. Queridos, versículo 15 diz, Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Jesus não ia correr o risco de se perder, mas aqui significa que ele cresceu comendo coalhada e mel. Mas coalhada e mel, o que tem a ver? Era uma dieta dele? Significa graça e verdade. Jesus cresceu comendo da graça e da verdade. A graça é que ele salvaria todos, e a verdade é que ele não veio para condenar, mas ele veio para salvar. Aleluia. Quantos de nós a gente ama um juizão de Deus? Isso é juízo. Você sabia que o juízo vai ser no dia final? Por isso que o nome sugere dia final, juízo final. O juízo é um dia só, mas a misericórdia, todos os dias, se renova cada manhã. Por que será que eles foram para a sala e todos eles do teatro receberam a mesma carta? Porque o mandamento antigo dizia que nós devíamos amar as pessoas como nos amamos. Mas na verdade a palavra diz, porém eu vos dou um novo mandamento. Ame a todos como eu vos amei. Gente, como que ele nos amou? Nos dando uma oportunidade de transformação. Se você conhecer alguém que foi ligado ao meu passado lá atrás, algum jovem que estudou comigo, alguém que estudou comigo no Lopes Chaves, no Estadão, o que eles vão falar de mim é o seguinte, Que isso, o Leandro não se converteu. O Leandro era o maior nóia, era o maior drogado quando a gente andava junto. Você sabe que as pessoas, elas não conseguem entender muitas vezes uma transformação de Deus. É fácil a gente olhar hoje para todo o Natal, para todo esse brilho e falar, Jesus, para alguns de nós cristãos é fácil. Para outros já a data nem é mais dele. O Papai Noel entrou no lugar, a árvore de Natal entrou no lugar, os presentes entraram no lugar. Você dá presente, fala Feliz Natal, só não fala Feliz Aniversário, Jesus. Eu fui falar Feliz Aniversário, Jesus, da Radassa. Que isso, é o nascimento dele. O aniversário é na Páscoa. Na verdade, ela falou uma coisa muito correta. Por que nós devemos comemorar a Páscoa? Porque a Páscoa aponta para a morte e ressurreição. Páscoa está ligada à Santa Ceia. Quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem vida, não tem parte comigo. Queridos, o interessante é que Jesus veio para transformar a vida de alguém como eu. E essa misericórdia é tão ampla, tão maravilhosa, que não só Ele me lavou no sangue de Jesus, mas me visitou com o Espírito Santo, te visitou com o Espírito Santo, e isso trouxe sobre nós poder de Deus, unção de Deus, Espírito de revelação. Alguns de nós aqui mal estudou português, alguns de nós aqui mal consegue fazer conta e matemática. Hoje em dia a gente lê textos, que tem anos e anos e anos, e interpretar esse texto, não por uma interpretação exegética, mas pela interpretação do Espírito Santo de Deus. Essa é a unção do próprio Jesus que fez todas as coisas. E o interessante é que o capítulo 1 do Evangelho de João é um dos mais bonitos, reveladores e enigmáticos a respeito da pessoa de Jesus. Lá está escrito assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam. Pula para o verso 10 agora. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Agora olha o verso 12, o verdadeiro Natal nascendo. O verdadeiro Natal não é Jesus nascendo, bonitinho, lá na manjedoura, os reis magos. Esses dias eu mostrei um presépio grande para Radassa. Ela olhou e falou, nossa, que bonito. Quem é aquela moça? Falei, é a mãe de Jesus, lembra? Ah, Maria. E aquele que está do lado dela é o José, pai? É. E aqueles outros três ali atrás? Eu falei, a Bíblia sugere que são três. Porque três foram os presentes que ele ganhou, ouro, incenso e mirra. Aqueles são os reis magos. Daí ela disse, mago? Mas mago não é de Deus. Pai, mago, duende, essas coisas não é de Deus, pai. Eu falei, então, filha. Naquela época era. Estilo pastor, tem uma hora que eles são de Deus, daqui a pouco eles podem cair, não são mais, entendeu? Daí ela, não. Mas você entendeu, né, o que eu falei. Versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornar filho de Deus. Senhor, querido, o Senhor não é predestinador. Se ele fosse, Jesus nascia em Israel, então eu nasci judeu, sou salvo. Não, ele nasceu, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder, o direito de se tornar filho de Deus. A verdade, querido, é o seguinte, vou falar agora num português literal, altamente contextualizado. Se você encanar que Jesus morreu por você, então ele morreu por você e agora você virou filho. Pode a galera não gostar disso, pode o povo falar que você não é, mas agora você é filho. E filho de Deus. Então é fé, eu creio e porque eu creio, então eu sou. Ai, mas eu não creio muito. Crê. Se você ficar ouvindo a palavra de Deus, você vai crer. Se você ficar regando seu coração com a palavra de Deus, você vai crer. Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, a Bíblia diz no texto original, explodiu no mundo espiritual a unção de ser filho de Deus. Verso 13, os quais não nasceram por descendência natural, ou seja, você não nasceu de adultério, você não nasceu do papai com a mamãe, seu pai com a mamãe não te programou, não furou uma camisinha, você nasceu. Nada do que alguém já disse para você que aconteceu e você nasceu. Já vi gente falando assim, ó, você não era para você ter nascido. eu ia abortar você, irmão. Quando Deus quer, você recebe a unção do zagalo. Todo mundo vai ter que te engolir, você vai nascer e acabou. Não adianta, pode não gostar, pode fazer macumba para você, boa cumba, pode orar, pode rezar, pode fazer. Os quais não nasceram de descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Repete comigo, eu nasci de Deus. Eu nasci de Deus. Esse é o verdadeiro Natal. Graças a Deus, meu pai e minha mãe são uma bênção na minha vida, mas se eles falassem, maldito, por que você nasceu? Eu falava, eu sou bendito, nasci porque era a vontade de Deus. E Deus é tão bom ainda que me deu para vocês. Sorte de vocês que eu estou por aqui. Ué, já que eles falaram que é maldição, eu vou falar, não, é sorte. E é tanta sorte se vocês ficarem velhinhos, não vou pôr no asilo, fica tranquilo que eu vou cuidar de vocês. Versículo 14, aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Lembra da graça e a verdade? Da manteiga e mel? Aqui ela se manifesta. Queridos, sabe o que é lindo? Jesus é Deus. Jesus é o Filho. Jesus e Deus e o Espírito Santo, os três juntos, a Trindade, eles são do hebraico Elohim. Elohim é um nome singular plural, entendeu? Elohim significa um, três, três, um. Daí você pode falar, nossa, mas é muito difícil entender isso. Não é não, você é corpo, você é alma, você é espírito. E vocês três convivem bem aí dentro de você. Você é um espírito, já é eterno. Ou com Jesus ou com o diabo, você já vai ser eterno. Você possui uma alma. Então sua alma é sua personalidade, você está habitando hoje num corpo, seu veículo para se locomover hoje é um corpo. E quando você morrer, você vai virar corpo glorioso. Depois que virou corpo glorioso, ele não morre mais, ele não estraga mais, ele não perece mais, aliás, ele vai durar para sempre. Então você é três e Deus é três. E o interessante é que Jesus, sendo três, chega uma hora que ele abre mão da sua glória. Por um consentimento mútuo e dele mesmo, ele entende que ele precisa vir na terra para nos salvar. Então aquela lei que foi dada e ninguém podia cumprir, Jesus veio se despir. E se você estudar Filipenses 2, ele abriu mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou e servo tornou, a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Então ele se despiu, imagina alguém tirando um terno, Armani, tirando uma gravatinha, tirando uma camisa, tirando... Ele abriu mão da glória, da roupagem de glória. Invadiu o ventre de Maria pela unção do Espírito Santo. E decidiu ser homem e aprender com tudo e todos. Se o verdadeiro Natal já nasceu dentro de você, você tem humildade. Você está aqui para aprender e não para ensinar. Se o verdadeiro Natal nasceu dentro de você, você veio para servir e não para ser servido. Você veio para reinar sim sobre as obras do diabo, reinar sobre o pecado, reinar sobre a ganância, reinar sobre a corrupção e se tornar o mais servo dentre todas as pessoas para ver se você alcança alguns para esse Rei Jesus, aleluia. Está feliz ainda? Gálatas 4, verso 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei. Lembra a lei? A lei diz que adultério é pecado. E o adúltero é condenado. E Jesus vem e fala, porém eu vos digo, se você imaginou, pensou com seu coração, você já cometeu o mesmo pecado. A lei diz que matar é pecado, nós também achamos, queremos mais que vai preso, mas quantos dias a gente acorda com vontade de matar a própria esposa? Tem dia que você acorda até com vontade que o pastor morra. É, palhaço esse cara, homem que nem eu, nunca falou isso da gente? Se a gente está pregando a verdade, se você tem vontade da gente morra, imagina o que você não quer do resto da turma. Agora, graças a Deus, a Dilma e o Lula, você ora todas as manhãs por eles, amém? Deus dê vida longa ao rei, né? Não é verdade? Eu tenho certeza que vocês oram. A fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção. Jesus vem e fala, está vendo essa lei toda? Está cumprida em mim, e agora eu vou adotar todo mundo. Você lembra do seu primeiro presente de Natal? Quem lembra? Ninguém lembra. Lembra? Eu vou lembrar vocês o primeiro presente de Natal. Um menino nasceu, um filho nos foi dado, ele veio de uma virgem e nasceu para nos presentear. Nem o Natal ia existir se ele não nascesse. Então o nosso primeiro presente de Natal foi Jesus nascendo para morrer em nosso lugar. Aleluia. Quem sabe o seu primeiro presente de Natal, agora você tem que erguer a mão. Aleluia, 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 glória a Deus. Versículo 6. Porque vocês são filhos de Deus, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês. Gente, olha que lindo. Eu não vos deixarei órfão, mas eu enviarei para vocês do meu próprio Espírito. O Espírito de Jesus está dentro de nós, e sabe o que ele mais clama? Abba. Abba, Pai, verso 7, assim vocês já não são mais escravos, mas filhos. E por serem filhos de Deus, Deus também tornou vocês herdeiros. Aleluia. Você não é só filho, você é herdeiro. Tudo que está no nome de Jesus é sua herança. Gente, hoje à noite, se você conseguir voltar, eu sei que você já veio no culto. Vai vir um garoto, ele tem 22 anos de idade, ele vai me pregar aqui. O nome dele é Vitor Azevedo. Esse garoto está revolucionando o Brasil. Esse garoto, ele era estagiário de engenharia. Um dia entrou um cara mancando no trabalho dele, ele olhou bem pro cara, ele falou, não é possível. Não pode, eu não posso ser cristão e ver um cara com a perna desse jeito e deixar ele assim. Ele levantou, foi lá e falou assim pro cara, posso orar por você? Cara, por quê? Para Jesus curar você. Ah, pode. Ele botou a mão na cabeça do cara e disse assim, Jesus, mostra seu amor por ele. Daqui a pouco o cara começou assim, ó, lá na... Ai, meu Deus. Ai, que é isso? Ai. Gente, olha isso. Gente, daí os caras começaram, você estava fingindo que estava doente. Ele olhou para os caras e falou, eu não estava fingindo. Eu fui curado porque Jesus me ama. Ninguém mais, os 2 anos que o Vitor ficou nessa empresa, foi para a enfermaria sem antes passar pela mesa dele para ele orar. Ele tem uma celebração hoje chamada No Parque. Ele pega um megafone e prega no Parque do Ibirapuera. Tem sábado que tem 600 jovens que iam no parque para se drogar, para caçar o Pokémon do Raikou Parta, para fazer tudo quanto é tipo de coisa. Gente, eu vi esse menino pregando, eu falei, Deus do céu, olha que eu vou aceitar Jesus agora na pregação dele. Ele vai vir aqui hoje à noite. Mas por que esse menino está operando nesse nível? Porque toda a herança que Jesus conquistou está no nome de Jesus. E se você é nascido de novo e o Espírito de Jesus está dentro de você, nós vamos operar o que Ele operou no nome dEle. Aleluia. Colossenses 2, versículo 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo. Então, beleza. Chegamos num ponto da pregação. Lembra da musiquinha lá do mundo, lá que você cantava? Eu era um bêbado e vivia drogado, hoje sou... Encontrei Jesus. Agora você encontrou Jesus. Jesus nasceu em você. Você é filho de Deus, cordeiro de Jesus Cristo. E tudo que é no nome está em você. Agora o Espírito de Deus veio em você. Veio através do Espírito Santo. E agora Ele opera em você. Que você está convencido do pecado, da justiça e do juízo. Ok? Então você é crente? Aleluia. Você é cristão, você é poemeiro, você é uma bênção, aleluia, tá bom, Colossenses fala assim, já que você recebeu Jesus Cristo, continue a viver nele. Ah, o Natal nasceu em mim, 1999 nasceu em mim, gente. E aí, beleza? Acabou? O meu Natal é todo dia, ele pode ser acessado, todos os dias ele pode ser acessado. Gente, ontem eu tive um Natal animal, eu não vi o Natal, eu não vi Jesus, quase que não dei parabéns para ele, fiquei fazendo churrasco para todo mundo que estava na minha casa. Tava meu pai, tava minha mãe, tava minha sogra, tava meus irmãos, tava meu cunhado, tava as minhas sobrinhas, e eu ainda me vesti ainda daquela, não conto para as crianças, vesti, apareci lá, preguei Jesus para todo mundo, e eu fiz também para os crentes pirar, meu Deus, meu pastor se veste disso, você não tem noção, irmão. A Érica já me vestiu até de mulher para vir no cu das mulheres aqui. Ela chegou, eu cheguei aqui com um turbante, ela falou para todo mundo, uma missionária do Nepal tá vindo aqui. Colocaram um turbante em mim. Imagina o meu pé, 40, entrar na melicinha dela, 36. Eu fiz assim, ó, recolhi meus dedos e vim entrando assim na igreja. Coisa da Érica. Agora, gente, eu faço de tudo para todos, na tentativa de alcançar alguns, amém? E se alguém quiser me julgar por isso, vá em outra igreja onde alguém não faz isso e beleza, e continue indo para o céu, o Natal continua. Não estou me defendendo e nem falando que é certo ou errado. Estou falando que precisamos continuar a viver nele. Verso 7, enraizados, edificados nele. Raiz nele, edificado nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Gente, gratidão. Eu sou grato pela salvação. Eu sou grato pelo nome de Jesus, eu sou grato pelo pecado, pelo passado apagado, pelo pecado apagado. Versículo 8, tenha cuidado que ninguém os escravize com filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Gente, uma religião não pode te prender. Isso é princípio elementar do mundo. Jesus te lavou para você ser santo, alguém vem e quer mudar sua roupa. Jesus lavou para você ser santo, alguém vem e quer mudar seu cabelo. Jesus salvou para você ser santo, alguém vem e quer que você guarde tal dia. Se você está livre em Cristo, nada mais desses elementos de filosofia pode operar em cima de você. Ser santo, querido, não está ligado à roupa que você acabou de vestir, mas ser santo vai fazer você escolher a roupa certa. E a roupa certa não é o modelo que a denominação Poema inventou. A roupa certa é você não sair mostrando para todo mundo aquilo que é do seu marido, da sua esposa. Essa é a roupa certa. Versículo 9, pois em Cristo habita corporalmente. Gente, você pode gastar o resto da sua vida estudando esse versículo e não compreender ele ainda. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam plenitude. Esse verso garante que eu e você não podemos dar desculpa para ficar andando, tropeçando. Não podemos dar desculpa para continuar pecando. Não podemos dar desculpa para cair em algum vício e ficar amarrado nele. Não podemos dar desculpa nenhuma, porque em Cristo habita o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Ele é Elohim. E se nós estamos com Ele, obedecemos a Sua palavra, Ele diz assim, assim como eu sou um com o Pai, vocês serão um comigo. E nós vamos ceiar dentro de você. Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, entra eu, meu Pai e o meu Espírito Santo. E nós vamos habitar você para sempre, até a consumação dos dias. Aleluia! Que maravilha! Agora, gente, Filipenses 2. Isso é uma das coisas que mais revela Jesus. Seja a plenitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. A atitude é que traz a plenitude. Nós queremos ter a plenitude e achamos que ela é o poder de Deus. Quantos de nós já buscou a unção do Espírito Santo, o batismo de fogo? Mas quantos de nós não buscou o caráter de Cristo? Quer receber fogo, poder, unção, autoridade na palavra dele? Quer? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Gente, esse verso acaba com a música Sabor de Mel. Se você lê esse verso, você não pode falar mais, quem me viu passar na prova não me ajudou, quando vem você na mesa vai se estrepar. Cara, não existe... Não existe esse caráter no cristão. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia se apegar. Eu tinha um amigo, ele bebia, ele causava no trânsito, quando a polícia pegava ele, ele falava para a polícia assim: sabe quem eu sou? E o pai dele era um cara monstro da polícia. Daí o pai dele chegava lá, dava uma carteirada e tirava ele. Só que agora o pai dele morreu, não tem mais carteirada para dar. Ele já foi preso 3 vezes. E a memória do pai dele não pode mais livrar ele. E o que o pai dele ensinou? Pode fazer o que você quiser, filho. Papai está aqui. Imagina se Jesus falasse: gente, dá licença que eu sou Deus. Cala a boca todo mundo aqui. Fizesse assim, todo mundo... Imagina se Jesus, quando começasse a falar: Herodes, você sabe que eu posso te soltar? Fica preso você agora. Te crucifico, ponto cabeça. Imagina. Jesus não se apegou em que ser Deus era algo que ele devia ficar lembrando aqui. Mas ele sempre lembrava que ele estava aqui para servir. Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, gente, sendo encontrado em forma humana, ele ainda conseguiu descer mais. Porque tem um humano orgulhoso, tem um humano nojento, tem um humano ganancioso. A Bíblia diz aqui, ó: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Ou seja, ele falou: ainda quero ser servo dos humanos. Gente, dá licença, quem que aguenta esse Jesus? Tá louco, meu. É por isso que ele escolheu a pior cidade. É por isso que ele escolheu o pior lugar. É por isso que ele escolheu ser camponês. Ele não escolheu um castelo, ele escolheu ser camponês. E depois que ele desceu, foi obediente até a morte, morte de cruz. Agora olha o segredo do senhorio de Jesus, tendo um nome sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra. Versículo 11, toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Natal. Amém? E o verso 12, aqui Paulo traduz agora a conduta de Jesus para a nossa aplicação pessoal. Paulo estava explicando esse texto, até o verso 11, a partir do verso 12 ele começa a desenhar, assim meus amados, imagina Paulo falando agora, encerrando essa mensagem, não sou eu, mas é Paulo, assim meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, aqui no culto da Poema, porém muito mais agora, na minha ausência, porém muito mais agora, daqui 10 minutos vai acabar o culto. E eu vou acabar na hora. Aleluia. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus que efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo. Retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Saiam daqui para brilhar como estrelas lá fora. E que o brilho de vocês venha de baixo para cima. Está todo mundo olhando para cima para ver as próximas estrelas. Com humildade, simplicidade, servindo ao próximo. Nós vamos refletir de baixo para cima. E esse reflexo é como um espelho d'água. A luz do sol bate e você vê aquele ar que vem, aquele reflexo do sol vem no seu rosto. Queridos, esses dias eu perguntei para Deus: Deus, Nabucodonosor e Davi chegaram no terraço. Isso tipifica na Bíblia ir para o topo. Falei para Deus: existe alguma maneira de ir para o topo e não cair? Então Deus me fez imaginar isso. Gente, imagine que isso aqui é um terraço. Tem uma única maneira de você ir para o topo e não ser jogado por terra como Davi e como Nabucodonosor foram. Se quando Deus te colocar lá em cima, você fizer isso aqui, ó. Ficar prostrado diante dele. Você só vai poder olhar para cima. Porque até mesmo esse ângulo não permite eu ver diretamente para baixo. Então, ainda que Deus coloque nas maiores coisas, permaneça prostrado diante dele. Porque Cristo veio e primeiro ele colocou o fundamento para depois ir para o topo. Quando o menino nasceu, o governo estava sobre os seus ombros, mas a Bíblia diz que agora todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Feche os teus olhos. Espírito Santo de Deus, eu me prostro na tua presença, declarando que eu não sou nada. E o que eu tenho sido foi o Senhor que pela tua graça me permitiu ser. Venha nascer dentro de cada um de nós. Venha renascer e nascer como verdadeiro Natal. E assim como o Senhor estabeleceu uma grande ideia de perdão e transformação na família daquele teatro, faça isso dentro de cada pessoa que está aqui e que o verdadeiro Natal se estabeleça dentro de cada coração e dentro de cada pessoa, em nome de Jesus.
Próprio Deus e vive em mim, debaixo de tuas asas eu me escondi.
Você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church. Para mais informações, acesse o nosso site poema.com.br.